Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast Nine Art Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Em Padrões de Destreza e Agressões Emocionais e Forma Humana, Stanley Kahneman examina a relação entre experiências emocionalmente dolorosas e a organização corporal das pessoas. Inserido no campo da psicoterapia corporal, o livro se apoia na psicologia formativa, abordagem desenvolvida pelo autor para sustentar que choques, traumas, abusos e negligências não permanecem apenas como lembranças ou interpretações psíquicas, eles podem tornar-se modos recorrentes de tensão, postura, movimento e resposta. A obra não trata o corpo como simples suporte de uma mente separada, nem reduz o sofrimento a uma explicação anatômica. Seu propósito é investigar a dimensão somática dos estados emocionais e mostrar como padrões estabelecidos podem ser reconhecidos e gradualmente modificados. Por meio de análise clínica e exercícios, Kahneman propõe uma linguagem para observar a forma humana como processo vivo, moldado por história, ambiente e capacidade de autorregulação. É, portanto, uma leitura teórica e prática sobre a corporificação do destresse e as possibilidades de reorganização pessoal. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, o destresse como experiência emocional incorporada na forma corporal. O eixo do livro é a ideia de que agressões emocionais, como choques, traumas, abusos e negligências, podem ser incorporadas. Para Kahneman, isso significa que experiências dolorosas participam da maneira pela qual uma pessoa se contrai, se sustenta, respira, se movimenta e reage diante de situações posteriores. A forma corporal nesse enquadramento não é uma fotografia fixa da personalidade nem um conjunto de sinais que permita diagnosticar alguém à primeira vista. Ela é a organização atual de uma história vivida, continuamente mantida por padrões de excitação, defesa e adaptação. Essa distinção é importante porque impede uma leitura determinista. Um padrão corporal revela uma solução construída pelo organismo diante de certas condições, e não uma essência imutável do indivíduo. O livro desloca, assim, a atenção exclusiva da narrativa verbal para o modo concreto como a experiência se apresenta no presente. Uma reação de enrijecimento, retraimento ou contenção pode ser compreendida como parte de uma resposta organizada, e não apenas como um defeito a eliminar. Ao relacionar sofrimento emocional e estrutura somática, Kahneman procura dar inteligibilidade as consequências duradouras da adversidade, sem separar abruptamente cor, emoção e comportamento. Em segundo lugar, a base anatômica dos estados mentais e emocionais, Kahneman parte da premissa de que os estados mentais e emocionais têm uma dimensão anatômica e psicossomática. A formulação não equivale à afirmação simplista de que toda emoção corresponde a uma parte isolada do corpo, nem substitui investigação médica por interpretação corporal. O argumento é mais amplo: emoções são vividas por um organismo inteiro, envolvendo tônus muscular, ritmos, respiração, gestos, sensação e disposição para agir. Por isso, uma compreensão do destresse que se limite a conteúdos conscientes ou a explicações verbais deixa de fora a maneira como o organismo participa da experiência. A linguagem anatômica proposta pelo autor busca descrever processos, não classificar corpos em tipos rígidos. Ela permite observar variações de intensidade, duração e organização das respostas corporais. Essa atenção ao processo é central para a psicologia formativa. O indivíduo não é pensado como portador de um corpo-objeto, mas como alguém que forma a si mesmo em interação com circunstâncias internas e externas. Ao enfatizar os reflexos psicossomáticos, o livro também convida o leitor a considerar que mudanças emocionais exigem atenção à maneira como hábitos corporais são sustentados. A contribuição específica está em ligar observação corporal e experiência subjetiva sem transformá-las em campos independentes. Em terceiro lugar, padrões defensivos são adaptações, não identidades permanentes. Uma implicação decisiva da abordagem formativa é tratar os padrões de destresse como organizações adaptativas. Diante de situações percebidas como excessivas, ameaçadoras ou repetidamente frustrantes, o organismo encontra modos de reduzir impacto, conter expressão ou manter algum grau de continuidade. Esses modos podem ser úteis em determinado contexto, mas tornar-se limitadores quando persistem além da situação que os originou. A leitura de Kelemann evita, portanto, uma moralização das defesas. Não se trata de censurar a pessoa por estar contraída, desligada ou excessivamente controlada. Trata-se de investigar como essa configuração se formou, como é mantida e quais alternativas graduais ela comporta. Tal perspectiva é especialmente relevante em trabalhos com sofrimento ligado a trauma e negligência, pois uma intervenção que force abertura ou descarga emocional pode repetir a experiência de invasão em vez de ampliar a autonomia. O foco recai sobre reconhecer a participação presente do indivíduo em seus padrões, sem negar os condicionamentos de sua história. A noção de que somos um processo formativo sustenta essa possibilidade de aprender e reaprender formas de responder é diferente de apagar o passado. A reorganização proposta não promete ausência de conflito. Busca aumentar a capacidade de perceber, modular e escolher respostas diante das exigências da vida. Em quarto lugar, exercícios somáticos e microvariações na reorganização da resposta, o livro propõe exercícios voltados à dissolução de tensões profundas e à reorganização da ordem interior. No horizonte metodológico de Kelemann, o objetivo não é simplesmente relaxar nem produzir uma catarse intensa. O trabalho consiste em perceber uma organização somático-emocional, reproduzi-la voluntariamente de modo seguro e realizar pequenas variações em sua intensidade e duração. Essa experimentação procura tornar visível aquilo que, no cotidiano, opera automaticamente. Quando uma pessoa reconhece como participa de um padrão de contração ou contenção, ela pode explorar alterações graduais sem perder completamente o senso de continuidade. A lógica é a da aprendizagem corporal. Novas respostas não são implantadas por sugestão, mas ensaiadas por meio de diferenciações concretas na ação e na sensação. A abordagem costuma ser associada à ideia de reentrada somática, na qual microvariações neuromotoras favorecem a formação de circuitos e possibilidades de resposta diferentes. Ainda assim, a proposta requer cuidado de leitura. Exercícios corporais não devem ser tratados como solução universal para traumas complexos, condições psiquiátricas ou sintomas físicos que demandem avaliação especializada. Seu valor, dentro do livro, está em se oferecer uma via de investigação da experiência vivida, articulada à consciência e à elaboração, e não em substituir acompanhamento clínico ou médico quando necessário. Por último, o alcance e os limites de uma psicoterapia centrada no corpo. Padrões de distresse se distingue por defender que conflitos emocionais profundos podem exigir trabalho somático. Mas essa ênfase também delimita seu lugar entre abordagens psicológicas. O livro é particularmente útil para terapeutas corporais e profissionais de saúde interessados em compreender como a linguagem do corpo pode ampliar escuta, observação e intervenção. Para leitores leigos, pode oferecer instrumentos conceituais para notar a relação entre vivências emocionais e hábitos de tensão, sem que isso autorize autodiagnósticos. Sua hipótese central é clínica e formativa. Padrões corporais e emocionais podem ser trabalhados porque são processos organizados. Ela não deve ser confundida com o consenso científico de que uma postura específica prova um trauma específico, ou de que toda enfermidade física tem a causa emocional. Essa cautela preserva o que há de mais consistente na proposta de Kelemann, a atenção à experiência corporal concreta e a possibilidade de modulação voluntária. Em vez de oferecer um catálogo de sintomas, o autor privilegia uma forma de investigação que conecta sensação, expressão, memória e comportamento. Comparada a livros estritamente cognitivos, a obra amplia o foco para a materialidade da experiência. Comparada a manuais de técnicas corporais, fornece uma moldura teórica sobre forma, desenvolvimento e autorregulação. Seu alcance depende, por isso, de uma leitura crítica e de aplicação profissional responsável. Em conclusão, Padrões de Distresse é indicado sobretudo a psicólogos. Psicoterapeutas corporais, fisioterapeutas, educadores somáticos e demais profissionais que desejam examinar a conexão entre sofrimento emocional, expressão corporal e processos de mudança. Também pode interessar a leitores que já tenham alguma familiaridade com abordagens corpo-mente e procurem uma alternativa à separação rígida entre emoção, pensamento e organismo. O benefício intelectual da obra está em oferecer uma gramática para observar o distresse como forma organizada, não apenas como relato do passado, sintoma isolado ou traço de personalidade. Em termos práticos, sua contribuição é orientar a atenção para tensões, gestos, ritmos e modos de contenção, propondo experimentação gradual em vez de intervenções puramente interpretativas ou de descarga emocional indiscriminada. O livro se destaca, dentro da literatura de psicoterapia corporal, pela centralidade da psicologia formativa de Kahneman. Sua tese de que o ser humano é um processo capaz de formar e reformar respostas articula anatomia, emoção e participação voluntária do sujeito. Não é um manual médico, nem substitui psicoterapia, cuidados de saúde ou tratamento de traumas complexos. Sua leitura rende mais quando suas formulações são tomadas como uma lente clínica e experiencial, submetida a discernimento e contexto. Para quem busca compreender a corporificação das agressões emocionais, a obra permanece relevante por tratar a mudança como aprendizagem encarnada e progressiva. Se você quiser apoiar Stanley Kahneman, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!